libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade a esse capítulo, onde agora vai começar o contato, o diálogo entre o Gúbio, que é um instrutor, que é o mentor desse livro, que está, né, com Eloy e com André Luiz, e o Gregório, que é esse governante das trevas, né? Que é um homem bastante, teve bastante poder quando estava encarnado, é um poder religioso, um grande sacerdote, enfim, ele está lá nesse comando dessa cidade e agora começa o diálogo. O que fez com que ele atendesse e recebesse o Gúbio para uma conversa foi porque o Gúbio falou o nome de Matilde, e isso realmente tocou bastante o Gregório. Tanto que agora é o primeiro momento que ele vai conversar com Gregório, o Gúbio e o Gregório, e o Gregório fala: olha, no nosso primeiro encontro você falou o nome. Repete. E aí o Gúbio fala: Matilde. Nessa hora, o semblante de Gregório fez-se sombrio e angustiado. Dir-se-ia recebera naquele instante tremenda punhalada invisível. Dissimulou, no entanto, dura impassibilidade e, com a firmeza de um administrador orgulhoso e torturado, inquiriu: que tem de comum comigo semelhante criatura? Ou seja, ele ainda acostumado, né, a disfarçar, a mentir, a fazer joguetes, ele continua fazendo esse joguete com o Gúbio e perguntando isso. E o André Luiz disse que o Gúbio respondeu sem afetação. É interessante porque o André Luiz está sempre posicionando a maneira que as coisas vão acontecendo, né? Porque o Gui poderia falar: como não, rapaz? Você não sabe, ela não foi sua mãe? Ou você já esqueceu? Mas não, ele responde sem afetação e fala o seguinte: asseverou-nos querer-te com um desvelado amor materno. Então, não só falou, olha, é a sua mãe, como também ela tem um grande amor por você. E aí o Gregório fala: evidente engano. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões.
E nesse momento, Berenice, a gente observa o conhecimento que o espírito tem de si mesmo, não é? Porque muitas vezes eu falo assim: ah, mas aí é o mal sem querer, é o bem por acaso. Não, o espírito tem consciência da escolha que ele fez, né? E tem consciência que, dependendo da escolha, a gente vai criar distâncias vibratórias. Agora, e tem medo de aceitar que essa distância pode ser rompida pelo amor, né? É o medo.
E só é rompido, aliás, tudo só é consertado através do amor.
Com certeza.
E Gregório aqui, ele faz essa referência aos dragões. Aí que no livro tem explicando, dizendo que os dragões, espíritos caídos no mal, desde eras primevas da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque, individualmente, se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Então, na verdade, isso é apenas uma situação, né? Como se fala dos demônios, então é apenas uma situação, é como se fosse assim, um cargo, onde vários espíritos, quando estão se dedicando ao mal, eles se chamam, né, se proclamam como os demônios e fazem aquelas representações.
Mas transitório.
Exatamente.
Só o bem é definitivo.
Exatamente. Teve uma situação, um caso do Chico, que o Chico estava, uma pessoa estava com um processo obsessivo muito grande, o Chico estava orando por ela, de repente apareceu um espírito para assustar o Chico, e numa, como nós já estudamos, o perispírito, que tem plasticidade, ou seja, você dá uma forma que você quer, né? E aí apareceu um espírito com uma forma como se fosse o desenho tradicional da Igreja Católica que se conhece pelo demônio, né? De vermelho, de chifres, de rabo, tridente e tudo mais. E o Chico orando e o demônio se apresenta e fala para o Chico: eu sou o demônio, você está me chamando? É. Porque o Chico estava orando para uma determinada pessoa que ele estava perturbando. E ele fala: eu sou muito poderoso, você sabe com quem está se metendo, parará, e você aqui agora, você está me chamando, o que, que você quer? E o Chico falou: olha, chamar mesmo eu não chamei não, mas já que o senhor está aqui e é tão poderoso, o senhor pode curar os meus olhos, porque eu sou muito doente da vista e tal. E com isso o espírito ficou assim desnorteado e falou assim: mas eu sou demônio, como é que eu vou fazer uma cura em você? Como é que eu vou fazer esse ato? Aí o Chico: pois é, porque o senhor fala que é muito poderoso, e é mesmo poderoso, tem tanto poder, então eu queria... E aí eu sei que o espírito resolveu ir embora.
Desarmou, né, o outro.
Exatamente, né? Então, e aqui ele mostra que é apenas o quê? Um momento, uma transição. Da mesma forma que o Gregório se diz aí representante desses dragões do mal. Então, aquela particularidade da palestra bastava para que minha curiosidade explodisse, indômita. Quem seriam os dragões a que se reportava? Gênios satânicos da lenda de todos os tempos? Espíritos caídos no caminho evolucionário de inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo, que todos veneramos na condição de Cordeiro de Deus? Então, imagina quantas perguntas estão envolvendo...
de André, né?
Sem dúvida... Não me equivocava. No entanto, Gúbio lançou-me significativo olhar, certamente depois de sondar-me em silêncio a perquirição íntima, convidando-me, sem palavras, a selar os lábios entreabertos de assombro.
Por quê? Porque naquele momento em que ele começa os questionamentos mentais, ele está vibrando. E claro que o Gregório vai perceber. Então, naquele momento, é assim, cala, não é só calar a boca, não, cala o pensamento, né? Porque senão vai atrapalhar o serviço.
Exatamente. Indiscutivelmente, aquele instante não comportava a conversação de um aprendiz e devia destinar-se às manifestações conscientes e seguras de um mestre. E o Gobel fala: respeitável sacerdote, não te posso discutir os motivos pessoais. Agora, é engraçado, da maneira que o Gúbio vai falando, o André Luiz fala e fica muito surpreso, né? Do Gúbio, com aquela grandeza toda dele, se reportando àquele camarada ali, como assim, respeitável sacerdote? Por quê? Porque ele queria abrir uma brecha. Isso. Qual o objetivo? Tocar o coração do Gregório.
E observa, respeitável, né? Porque qualquer situação que a criatura esteja, ela é respeitável. A criatura em si, a situação pode não ser. Mas a criatura, sim, porque ela é filha de Deus.
Exatamente.
Né? E essa é a dificuldade nossa, porque a gente julga, né? Ah, fez isso aí, tá, afinal de contas não serve. É o marginal. Não, ele é filho de Deus. Então, nós somos respeitáveis.
É isso mesmo. Sei que há uma ordem absoluta na criação e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. E aí o Gregório interrompe fazendo uma pergunta: criticas, porventura, os dragões que se incumbem da justiça? E aí o Gúbio responde: quem sou eu para julgar? Não passo de um servidor na escola da vida. E aí continua ele: sem eles, que seria da conservação da terra, né? O Gregório explicando a importância desses dragões e a importância da justiça. Isso é uma coisa muito interessante quando a gente se arvora a ser Exato. O justiceiro. Nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Não é que devemos ser hipócritas achando que não existe injustiça, que não existe o mal. Claro que existe, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, mas nós temos que assim andar de uma forma muito cautelosa para não nos arvorarmos a juízes, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Nós não o ideal é o quê? É que fiquemos atentos, sejamos justos, né, dentro da nossa percepção, e para não errar, que a gente coloque sempre no lugar do outro.
Exato.
Né? E isso aí foi uma receita infalível que foi colocada para a gente. Porque muitas vezes, quando é com o filho do outro, não pode. Quando é com o nosso filho, pode.
Exato.
Então, que a gente chegue a um bom senso, alguma coisa assim digna, sempre com a dignidade, para não errarmos. Nós estamos vendo que está tudo muito violento, mas essa violência sempre existiu, só que hoje em dia, com essa mídia ultra rápida, dá a impressão que as coisas aumentaram demais. Mas, na verdade, é porque agora a gente fica sabendo com grande rapidez, praticamente na hora.
Né?
Outro dia, estava tendo um assalto na Avenida das Américas, isso. E uma pessoa estava filmando com o celular, a pessoa do carro de trás, e mal acabou o assalto, o filminho já estava na internet,
Exato.
Já estava todo mundo
sabendo.
Assistindo, então dá a impressão que as coisas assim estão, e as pessoas também postam muita desgraça, então dá uma sensação assim de um sufocamento, estamos sufocados com a quantidade das informações, né? E nós estamos vendo que teve os jovens que moram nas favelas, que moram nas ruas, que assaltam, que roubam, que esfaqueiam. E também agora, não só agora, mas como desde sempre, em todas as classes vão existir os marginais,
isso.
Em todas as classes. E isso é desde sempre. O que aconteceu nessa semana, o nosso programa é gravado, mas rapazes, né, estão, três rapazes da classe média estão envolvidos com o tráfico. E isso sempre aconteceu.
Exato.
Ou seja, mas como lidar com esses casos? Como julgar?
Exato.
Como é que a justiça julga? Porque também não adianta condenar um porque mora na favela e mora na rua, e também condenar em demasia o outro porque não mora.
Exato.
Como se isso...
É muito difícil, é como se fosse uma punição, né?
Isso, exatamente. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes quando nós achamos que a mídia, ela não ela exagera com relação a um ou a outro, para a gente também ter cuidado nos nossos posicionamentos. Que a nossa posição nunca seja de inflamar, de jogar mais lenha na fogueira. Isso não significa que devamos ser hipócritas. Não é isso, absolutamente. Mas apenas para a gente falar com a dosagem certa, né? Então, aqui, você vê, o Gregório, ele está numa posição que é implacável, de julgar. Os casos das pessoas que erraram. Então, quando nós aqui encarnados nos arvoramos a julgar o tempo inteiro, muito provavelmente, quando desencarnarmos, seremos convocados por esses espíritos.
Exato.
Por quê? Porque nós estamos acostumados a julgar de uma forma assim, batendo o martelo.
É cruel, né?
Cruel. Exatamente, de uma forma cruel. E a gente tem que ver que quando desencarnarmos, nós sempre seremos convocados. Pela maneira que nós agimos, pela maneira que nós pensamos. Agora, alguém pode estar nos ouvindo e falar, mas como é que vai fazer? Não vai punir? Claro que vamos punir, porque a lei dos homens faz parte da lei do progresso. E quando um espírito, quando alguém está causando desarmonia na sociedade, ela tem que ser retirada. O marginal é isso, é o que vive à margem da sociedade, porque não tem condições de viver na sociedade. Mas nós também devemos, da mesma forma que fazemos passeatas para prender fulano ou beltrano para serem julgados, nós devemos fazer a passeata e exigir que os nossos presídios sejam lugares de reeducação. Então nós temos que fazer esse tipo de colaboração também. Porque só ficar em casa julgando, jogando pedra, isso tem um preço.
E não vai É, o preço é o quê? É aumentar o mal, né?
Exato.
É aumentar, a gente vai estar dando combustível para que a fogueira permaneça acesa.
Exatamente. E aqui nós estamos vendo ele perguntando aí como é que seria isso, né? Como é que seria essa conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Os grandes juízes são temidos e condenados. Entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis. Então, você vê que ele está aqui...
É a posição, né, de que eu estou certo, e aí eu estou certo julgando, porque é interessante que quando a criatura começa a ter esses atos... Ela pensa que está fazendo melhor, né? Ela se convence que está fazendo melhor. Embora, se houvesse um espelho, que é a reciprocidade, ela veria assim, meu Deus do céu, mas se fizesse comigo eu não aguentaria.
Exatamente. E o André Luiz faz uma observação muito interessante aqui. Fala que o Gregório, né? A maneira de pessoa culpada que estima longas justificações continuou irritadiço.
Exato.
Mas não é verdade?
Essa questão começou a explicar muito, tem dificuldade, porque a verdade ela é simples. E ela fala por si, né? Quantas vezes, Berenice, que vem uma incompreensão, uma situação, a minha avó falava assim, tá complicado, fica calada. Fica calada porque as coisas vão se assentando por si. Porque quanto mais mexe, mais complicado fica. E é isso, né? Quanto mais explica, mais prova que não tem razão.
Isso. É. E aí, quando começa a ficar irritado, gritar, e aí acaba o quê? Ganhando e saindo com aquela falsa ideia de ter ganho a briga,
isso,
né?
Isso.
E aí ele continua. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar e resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem liberação. Aqui, quando ele fala, né, que, no entanto, milhões de criaturas, tem uma observação aqui, que é uma nota do autor espiritual, que diz o seguinte: não devemos esquecer que a argumentação procede de um espírito poderoso nos raciocínios e que ainda não aceitou a iluminação do Cristo, idêntico, pois, a muitos homens representativos no mundo, obcecado pelos desvarios da inteligência.
Então, ele consegue construir o raciocínio, então tem inteligência. E aí a gente começar a pensar, ué, mas o espírito inteligente nas trevas é. Porque, na verdade, a nossa evolução é inteligência mais moralidade. Inteligência pura não resolve, né? Então, o que é a moralidade? É a condução que eu vou dar as minhas potências, a inteligência é uma delas, não é?
É, por elas... isso que nós, que estamos sempre vinculados a uma casa espírita, sempre vinculados a trabalho social, trabalho com criança, o importante mesmo, nosso papel é a evangelização.
Isso.
Esse é o nosso papel. Porque nós também podemos fazer reforço escolar, também podemos desenvolver a inteligência até para treinar e ensinar a fé raciocinada, ao raciocínio, ao bom senso, mas o objetivo mesmo é a evangelização.
Isso.
Esta é que é a riqueza, porque o intelecto, muitas vezes aquele espírito, ele está apenas com o intelecto abafado.
Isso.
Né? Muitas vezes ele pode ser ali um espírito de grande envergadura intelectual, grande mesmo, e que veio numa condição com um embotamento intelectual para absorver, ter tempo para absorver o quê? A evangelização.
Exatamente.
Por isso que o foco tem que ser sempre a evangelização, sempre as questões morais, porque os espíritos falam que nós precisamos de duas asas, né? A asa da moral e a asa intelectual para voar. Mas se estivermos no impasse, optemos sempre pela asa da moral, sempre, porque intelectual é muito mais simples em qualquer momento.
Exato.
Agora a moral não, ela é o quê? Ela é muito trabalhada e, na verdade, ela é que vai estar sempre o quê? O norte do caminho, vai estar sempre mostrando o caminho certo. E aí ele continua: afirma-se que não passamos de transviados morais. Seja, seremos, então, criminosos, vigiando-nos uns aos outros. A terra pertence-nos, porque, dentro dela, a animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. Não tenho, por minha vez, qualquer noção de céu. Acredito seja uma corte de eleitos, mas o mundo visível para nós constitui extenso reino de condenados. No corpo físico, caímos na rede de circunstâncias fatais. Contudo, a teia que os planos inferiores nos prepararam servirá a milhões. Veja que no discurso dele, ele tem noção, mas ao mesmo tempo ele não se esforça. Ele está falando aqui de um céu de eleitos, mas lembra, ele foi um grande sacerdote da Igreja Católica. O que, que está lá? O que ele aprende? O que, que ficou assim arraigado nele? Que a vida é eterna, exato, o bem e o mal, o céu e o inferno. Então ele não se raciocina, ele não está vendo a possibilidade dele mudar.
Da mudança, né?
Exatamente. Então ele apenas está dizendo: olha, realmente não tenho noção, deve ser para os eleitos. Isso. Já que eu não sou eleito, então.
Deixa eu viver na minha vida conforme eu acho.
Exatamente, exatamente. E aí ele continua: se é nosso destino joeirar o trigo do mundo, nossa peneira não se fará complacente. Experimentados que somos na queda, provaremos todos os que nos surgirem no caminho. Ordenam os grandes juízes que guardemos as portas. Temos, por isso, servidores em todas as direções. Subordinam-se-nos todos os homens e mulheres afastados da evolução regular. E é forçoso reconhecer que semelhantes individualidades se contam por milhões.
É interessante, Berenice, quando ele fala aqui, evolução regular. Por quê, gente? Há uma evolução que o próprio planeta vai nos convidando, no sentido material e no sentido moral, não é? Já existem coisas que, quando se fala no noticiário, ah, mas se vende muito sangue, por quê? Porque, na verdade, é chocante, tem situações que nos chocam, porque o planeta já não comporta mais determinadas atitudes de barbárie, né? Determinadas situações. E em termos intelectuais também, existem coisas que já não pertencem mais ao planeta, que é uma coisa muito atrasada. Então, além da evolução, que é aquela, né, que o espírito, por esforço mesmo, por um grande esforço, ele supera dificuldades, ele caminha, tem essa evolução regular do planeta, que é acompanhar o ritmo do progresso que o próprio planeta oferece. Mas muitas vezes o espírito foge disso. Através do seu orgulho, do egoísmo e tudo, ele foge a essa evolução normal do planeta.
E é interessante que a doutrina espírita, o incentivo que ela faz para que cada um caminhe, para que cada um saia do todo, né? Isso, desse bando, para que cada um procure a sua evolução, procure
mais consciente, né?
Exatamente, sabe, até pelo fato da própria doutrina ela não ter um representante legal, né? Qualquer pessoa estuda, qualquer pessoa fala, isso para nos dar uma responsabilidade. E também muitas vezes as pessoas não se adaptam à doutrina espírita por falta de ter alguém para seguir o comando, seguir as ordens, quando na verdade nós temos que aprender o quê? A decidir, a falar.
A lei de Deus está na consciência.
Isso, exatamente. Então, sempre quando a gente está lendo, estudando, vamos questionar, não vamos aceitar as coisas apenas porque elas estão escritas. Isso também não é para irmos para o outro lado de nos tornarmos questionadores compulsivos. Né? Que aí acaba se tornando um grande perturbador. Mas, na verdade, nós temos que estar sempre o quê? Sempre alertas com relação ao nosso desenvolvimento pessoal, moral e espiritual. Muita paz.
Muita paz, irmão.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.